passt.
Ja, ist so schön. So schön.
Fala aí, modinho. Tá ansioso pro programa?
Eu tô mesmo.
Parece o boneco do Josias. Eu ia pedir pra alguém alcançar um negócio, mas ele ia entregar de novo. Ah, eu não gravei nem stories, porra.
Mas eu marquei tu lá.
Mas o próximo vai tá muito mais foda.
Teste. Opa. Testou, Pia.
Agora o meu tá mais. O meu aqui pega bem. Ah, tá pegando, né? Boa.
Um, dois. Tu vai ter que falar um pouquinho mais assim, ó. Um pouquinho mais perto.
Aqui assim.
É, tipo. Ah, tá aqui, ó. Seria legal tu deixar meio assim, ó, meio pra cima aí.
Como pra cima?
Pô.
Certinho. que deixa onde?
Aí tu fala aqui, ó. Entendeu?
Aqui assim.
É, pode ser, tipo, na posição que tu quiser, que tem sorteio.
Ele pediu pra botar mais pra cima. Aí depois ele diz: não,
não tem
na posição que tu quiser.
Não tem um jeito de falar que não fique ruim.
Ou isso tem que ir pra tipo aquelas imagenzinhas assim, né? Que
os
dá
make-off.
É, os make-off. Tem que aparecer o um make-off no começo, mano.
Mas eu faço isso aí, meu.
Tem que fazer, Deus, tem que fazer.
Esse não pode.
Eu quero que essa mulher me faça, meu. Pô, tu não quer que faça introdução também? Não, no vídeo, mano.
Tô longe dessas coisas maliciosas aí. Eu já ia pedir pra vocês me alcançar o canudo, homem, ainda que eu levantei e pegar lá.
Esqueça tudo, meu. Esqueça tudo, meus guri. Meus guri. Vamos lá então, vamos começar então. Pra mim tá tudo certo. Estão preparados os dois aí já?
Pelo que eu vejo, tu vai ser um cara daqueles que vai ter só as lateral futuramente, mano.
Tomando
gude. Igual meu pai.
Aí é teu pai assim. Ah, então é certo.
Meu pai não tem cabelo aqui, ó. Tem uma
aluna. Tem um cu
aqui,
de macaco aí, né? Como se diz.
Então bora.
Vamos lá então.
3, 2, 1.
Estamos começando mais um.
Mandei sartei, rapaz.
É os guri, é nós. Segundo episódio dessa temporada. Provavelmente acho que é o episódio 18 do Mandei Sartei ao todo. Isso. Terceira temporada, meus amigos. E finalmente aconteceu, finalmente conseguimos. Dessa vez vai fluir, esperamos que não tenhamos nenhum problema durante a gravação, que saia tudo certinho, tudo nos conformes. Temos hoje com nós o barbeiro Helder Souza.
Valeu, galera.
E aí, pai, como é que tá? Tudo certo? Satisfação?
Tudo certinho, meu irmão.
Cara, primeira vez não rolou aquela gravação, por inúmeros fatores, mas, hoje tinha que acontecer e, felizmente, né, era uma promessa que a gente tinha, né, o primeiro episódio ia ser contigo. E hoje temos mais um integrante, o outro mascarado.
Fala aí, Mudinho.
Tá meio muito esse mascarado aí, cara. Esse mascarado tem epilepsia? Tem.
Ele tá nervoso, mano.
Mal de Parkinson?
Ele tá nervoso.
Tá nervoso?
É, ele tá tremendo.
É que, tipo assim, né? É a primeira vez dele, né?
Ah, não. Primeira vez é difícil,
é,
né?
Não, é foda, é foda.
É foda, foda. Primeira vez é complicado. Mas
depois, não, depois eu vou te explicar.
Mas depois ele se solta.
Não, depois eu te explico por que primeira vez.
Não, tá certo, né? Não. Esperamos que ele consiga, né, contribuir, né? E,
não,
e
dizer,
com o silêncio dele, ele fale muito.
Ei, e vai dizer, todo mundo fica nervoso na primeira vez.
Se não ficou, tem algo errado. Cara, seguinte, como é que foi a semana de vocês? Começando pelo meu querido amigo Mascarado, o Mascarado...
Qual dos dois?
O Mascarado que tá com a camiseta do nosso parceiro, Cauã Adesivos.
É, dá uma ênfase aqui pro cara, porque o cara é foda mesmo.
É, o cara é bom.
Cara, apesar de estar uns 3 dias doente, mas estamos aí, né? Contribuindo aí pro programa, segundo episódio aí da temporada. E é isso aí, mano. Minha semana foi meio merda. É, daquele jeito, né? Bem mais ou menos. Mas tá tudo certo.
Não tá certo, meu querido. Nosso querido convidado, Helder, como é que foi tua semana, cara?
Mano, minha semana sempre é abençoada, né, mano?
Graças a Deus.
Uma coisa que eu sempre digo, assim, que o cara tem que manter a positividade acima de qualquer coisa.
Tá, peraí, então, eu acabei com a minha vida agora.
É verdade.
Agora é isso, isso é desgraçado.
Mudinho, nem fale nada. Tu nem fale nada.
Nem fale nada, velho. Mudinho pra estar desidratado.
Mano, assim, ó, cara, sinceramente, assim, ó, é uma coisa que, tipo, o reclamar é clamar 2 vezes pra acontecer os bagulho.
Certo. Entendeu?
E quando a gente reclama, o erro da gente é reclamar só pelas coisas ruins. Então a gente tá clamando 2 vezes pela coisa ruim. Mano, as coisas boas acontecem, deixa a gente louco de faceiro, né? Mas quando acontece alguma coisa ruim, cara, é aprendizado. Dessa forma que o cara vai indo cada vez mais pra frente. Quando eu aprendi a fazer isso, eu comecei a ir pra frente.
Exatamente, é aquela história, né, meu? Na verdade, você é moldado pelo erro e pelo fracasso, e não pelo acerto. O acerto vem depois de inúmeros fracassos, tentativas, e você simplesmente apenas não desistir, né? Eu acho que isso é o que molda o cara a crescer e aprender. Eu acho que a maioria das pessoas, meu, se o cara não, em algum momento, não sofreu na vida, não passou algum perrengue brabo que teve que resolver, bem provavelmente, em algum momento na vida dele, ele vai parar, vai estagnar e não vai saber o que fazer, vai ficar perdido.
E as pessoas de maior sucesso são as que mais sofreram. As pessoas de maior sucesso são sempre as que mais sofreram. Até chegar lá, sempre tá tudo errado. Mas quando chega lá, que o bagulho fica foda, né?
Exatamente. É como eu sempre... É como eu sempre digo pra vocês. Eu confio no... Capaz. Não, mas assim, ó, eu acho que quando o cara batalha tanto, ele rala tanto pra chegar lá em cima, ele chega num ponto em que é quase impossível dele cair, porque o cara passou por tanto problema que ele vai saber resolver aquilo lá. O cara que é a mesma coisa que, sei lá, meu, o cara virou milionário. O cara não virou milionário à toa, meu. O cara saiu do nada e virou milionário. Se ele quebrar amanhã, logo depois ele vai se reerguer de novo. Porque não foi à toa, o cara não... Ninguém chega tão longe sem ter mérito, entendeu? E sem aprender. Então, se o cara realmente quer fazer acontecer, ele faz acontecer. Pode demorar 5, 10, 20 anos, mas o cara vai saber resolver, e se ele cair, ele vai saber se levantar de novo.
Não, primeiramente, pra tu ficar milionário, mano, não é difícil. Primeiramente, fica milionário aqui, ó. Fica rico aqui. Um tempo atrás eu encontrei com um parceiro meu de escola que, nossa, desde as épocas de colégio que eu não encontrava com ele. E ele me perguntou, diz, bah, Helder, como é que tu tá? Digo, mano, foda pra caralho, fiquei rico. Diz ele, capaz, ficou rico. Digo, sim, só me falta o dinheiro. Não, tipo, suou no ar de brincadeira, mas a verdade é essa, mano.
Sim.
Cara, chega um cara e ganha na loteria, ganha na Mega Sena, uma coisa assim, o cara só ganhou dinheiro, mano, o cara não ficou rico. Se o cara não souber lidar com aquela grana, o cara vai perder tudo, vai torrar tudo.
em uma semana. Agora, se o cara ficar rico aqui, já é o primeiro passo. Porque daí depois, o dinheiro vem. É uma coisa que eu sempre digo.
Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que se o cara não souber administrar a vida dele, meu, ele sendo rico, sendo pobre, meu, ele nunca vai sair do lugar. Entendeu? Eu acho que o pior cansaço que o cara pode ter é o cansaço mental. Sabe? É o pior estresse que pode ter. Só que eu acho que todos nós levamos, acho que uma vida inteira pra conseguir aprender a manusear isso, entendeu? A saber dosar tudo aquilo que tu tem que fazer na tua vida. Eu acho que é a grande aprendizagem do ser humano, eu acho que é essa. O cara saber ter a mente plena. Eu acho que ninguém vive 100% em plenitude. Eu acredito que não, mas assim, tu conseguindo chegar a um 40, 50% de plenitude, meu, tu já consegue prosperar nas tuas coisas. Teus projetos começam a fluir mais, tu começa teu raciocínio a ficar mais rápido, tu começa a ficar mais tranquilo na tua paz de espírito e as coisas simplesmente vão andando na vida. Só que, cara, principalmente pra nós que somos mais jovens, não só por essa questão, mas toda a questão de ansiedade, tu querer chegar lá, questão de hormonal, tudo isso atrapalha. E a gente vive num mundo caótico, né? Que, cara, toda hora tá todo mundo pra lá e pra cá. Principalmente no Brasil, a gente tem a cultura do individualismo, né? Que o cara quer sempre, eu tenho que ser o melhor, e eu não acredito que alguém seja melhor sozinho. Todo mundo precisa de alguém, todo mundo precisa ter uma equipe.
Tudo processo, né, mano?
Tudo processo, tudo assim, ó. Se tu não tiver alguém pra te ajudar aqui, amanhã depois tu não vai aprender pra poder ajudar o outro lá na frente.
Ninguém prospera sozinho. Cara, ninguém prospera sozinho. Cara, eu tenho um mentor foda pra caralho, que eu sigo ele, e uma coisa que ele sempre fala, assim, que sociedade nos negócios é uma coisa que faz prosperar. Porque ninguém prospera sozinho. Não venha me dizer que sozinho tu conseguiu, porque, cara, não consegue. É impossível. Pode conseguir sozinho, ganhar numa loteria, ganhar num negócio assim, entendeu? Mas, tipo, aonde que tu vai chegar sozinho? Não vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho, mano. Tudo faz parte de um processo. Cara, se tu montou um negócio, tu começou a trabalhar em prol de chegar aquilo lá, cara, nesse teu negócio tu tem uma equipe, não tem?
Exatamente.
Tu tem os teus colaboradores, mano. Certo. Tu tem os teus colaboradores que eles estão ali trabalhando todo dia, e eles são peças, sim, fundamentais. Por causa que se não fossem os colaboradores, o líder, o dono do negócio, ele não ia fazer todo o processo sozinho. Entendeu? Ele não chega a fazer o processo sozinho. É a mesma coisa. Ah, tu pega um influenciador, um youtuber. Diz, não, mas o meu canal eu faço sozinho. Cara, desde quando que tu faz o canal sozinho? Tu vai chegar onde sozinho? E os teus seguidores? Não é eles que te fazem chegar até lá? Eu sou barbeiro. Cara, o barbeiro, mas o barbeiro não corta cabelo em dois. Mas e daí os meus clientes? Eu vou cortar cabelo de quem? Quem é que me leva pro sucesso? Quem é que vai me trazer algo? Então, cara, aquele cara que ele diz assim, ó, foda-se a sociedade, é o maior babaca do mundo. Entendeu? Porque, cara, tu não faz nada sozinho. Tu tá dependendo de alguém, dependendo de todos o tempo todo. Tu tá sempre dependendo de alguém. Entendeu? Não, o cara que vem me falar, eu não dependo de ninguém pra viver, o cara tá mentindo pra ele mesmo. Porque ele acredita.
É a pior mentira que pode ter, né?
O cara que fala isso, ele acredita no que ele fala. Ele tá mentindo pra ele mesmo e ele tá acreditando que ele não precisa de ninguém. Cara, esse cara vive do quê? Esse cara não trabalha pra alguém? Não vê alguém e deu um trabalho pra ele? Fornece o modo de vida dele? Fornece o dinheiro pra ele comprar comida, pra ele comprar roupa, pra ele comprar tudo. Então como que ele não depende de ninguém? Todo mundo depende de todos o tempo todo. Não existe alguém que não depende de ninguém.
Pior que é verdade. Até no que tu falou aí, até no mercado. O cara vai no mercado, cara, como você falou, não depende de ninguém. Mas quem que trouxe as frutas, por exemplo, pra lá? Os produtos de limpeza.
tudo. Quem que vai passar a mercadoria pra ele? Quem que vai embalar? Quem que vai cobrar? Já vem daí, é simples coisa.
O próprio nascimento. Pode parecer meio idiota, mas ó. Teve que ter a mãe, o pai, teve que ter o avô e a avó, teve que ter o bisavô, bisavó, tataravô, tataravó, enfim. Pra o cara ter chegado aqui. Outra coisa, na própria vida da pessoa, pô, tu tem a tua casa, eu infelizmente não tenho mais minha mãe, mas tenho meu pai que tá me ajudando, ajudo ele. Você tem teus filhos, tá lá sempre ajudando, eles estão te ajudando. Amanhã, depois, hoje, tu vai lá, rala por eles, dá uma vida inteira de dignidade, educação e amor pra eles. Vai chegar num tempo que eles vão só retribuir isso. Porque eles não estavam sozinhos lá, entendeu? Mesma coisa com teus filhos. Vai estar lá, eles vão seguir teu exemplo. Tu vai dar um exemplo ali de cidadania, de bem-estar, de influência, de honestidade. E eles vão se espelhar naquilo. E amanhã depois eles vão estar lá te ajudando, te segurando, te dando uma mão. E naquele final de vida lá, pô, o cara não tá sozinho, entendeu? O cara não morreu sozinho, o cara morreu rodeado.
Se for moldado do jeito certo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente tenta passar uma coisa pros filhos e a gente acha que é certo. E bem no fim, a gente faz com que os filhos se rebelem, fiquem revoltados. Rebeldes. Cara, eu tô cansado de ver, assim, ó, gente que os pais são uma coisa e os filhos são outra totalmente diferente.
Eita, cheio de...
Realmente.
Nossa, totalmente diferente.
Elder, então já que você falou um pouquinho já da sua profissão, né? O pessoal já tá sabendo que você falou que você é barbeiro. Então, conte-nos mais sobre isso. Acho que o pessoal também tá bastante interessado, sabe?
Como é que tu chegou a ser barbeiro? Como é que vem essa coisa? Cara, eu vou ser barbeiro. Quando que começou esse início de carreira?
Mano, não é uma coisa que veio de berço, não é uma coisa que eu sonho desde pequeno. Eu fui o primeiro barbeiro da minha família. 5 anos atrás, eu não tinha ideia que eu ia ser barbeiro. 5 anos atrás, eu tava trabalhando numa empresa, numa fábrica, trabalhava de noite numa fábrica, e, cara, eu simplesmente, na real, sendo bem sincero, eu não sabia o que ia ser na minha vida. Entendeu? E, cara, eu lembro até hoje que no dia 18 de abril de 2019, eu resolvi que eu ia ficar rico. Começou por aí. Eu resolvi que eu ia ficar rico. Cara, eu sempre fui um cara muito encarnado nos meus trampos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu trabalhava ali no mercado público, na feira. No mercado público, vendendo fruta.
Sim.
Entendeu? Numa bancadinha. Não conseguia nem levantar uma caixinha de alface.
Mas tava lá.
Mas tava lá. Aí, cara, Quando eu trabalhei nessa fruteira, e até meus 19 anos, sabe?
Sim.
Quando eu fiz 19 anos, eu resolvi que eu queria ser motorista. Resolvi não. Isso era uma coisa que eu trazia de berço. Eu venho de berço de caminhoneiro, sabe? E daí eu queria ser motorista. Fiz 19 anos, fiz minha carteira e bora pra estrada. Fiquei um tempo na estrada, cara, depois que eu fiquei na estrada, por isso que eu digo, às vezes a gente pensa que os sonhos da gente é sonho. E às vezes é uma vontade que a gente tem. Não é sonho.
Às vezes a gente tem uma visão, né, de fora, que quando tu vive aquilo, tu vê que, bah, será que é pra mim isso aqui mesmo?
Totalmente diferente, mano. Por causa que assim, ó, tipo, eu tinha vontade de ser motorista. Por causa que daí, meu pai era motorista. Meu irmão ainda é motorista. E eu digo, porra, vou ser motorista também. Eu não vou ser uma ovelha negra da família. Depois de um tempo, eu disse, eu vou ser uma ovelha negra da família.
Parece que o jogo virou, né?
Não, o jogo virou.
Confuso sobrinho, mas...
né?
Porém, eu não pensei assim, não, eu vou sair da estrada porque eu vou fazer uma coisa melhor. Eu pensei, eu vou sair da estrada porque não é uma coisa, não é pra mim. Entendeu? Eu peguei, abandonei, fui embora da cidade. Fui morar junto com meus tios em outra cidade e comecei a trabalhar nessa fábrica de plástico. Cara, a minha vontade de fazer, a vontade de crescer sempre foi. Entendeu? Eu comecei na parte mais fodida que tinha na fábrica. E, cara, com o tempo, eu fui evoluindo. Eu fui evoluindo. Quando eu saí de lá, eu saí como líder de produção. E eu saí de lá pra cortar cabelo. Porque nesse meio tempo que eu tava na fábrica, daí eu descobri o dono da tesoura. Meu tio, quase 70 anos, nunca tinha deixado a barba crescer. Aí um dia, do nada, ele disse assim, Desmato, tô com vontade de deixar minha barba crescer. Desde os meus 16 anos, eu fazia a minha própria barba com navalha. Porque eu achava, sempre achei massa ser diferente, entendeu?
Sim.
Sempre achei massa de ser um cara, assim, tipo, que não faz as coisas na média.
Claro.
Né? E daí eu comecei a fazer minha própria barba com navalha. E daí eu disse pro meu tio, então, deixa crescer a sua barba que eu cuido dela, faço ela toda semana. Diz ele, então, bora. Comecei a fazer a barba dele. Toda semana fazia a barba dele e um dia, passou um mês e pouco ali, ele disse assim, Helder, corta meu cabelo. Eu digo, como eu vou cortar seu cabelo?
Nunca disse, fiz?
Nunca fiz, disse, não. As prendem, velho. Peguei, fui lá, peguei uma máquina de cabelo, de cortar cabelo que tinha lá, uma máquina velha. Ainda tenho essa máquina guardada. Peguei uma tesoura da minha tia, peguei uns pentes lá dela. E bora cortar cabelo. Fui cortar o cabelo do meu tio a primeira vez olhando um videozinho no YouTube. Eu ia lá, olhava um passo, pausava o vídeo, ia lá, fazia aquilo lá. E levei uma hora e meia pra cortar o cabelo do meu tio. Detalhe, era um social.
Coisa que hoje em dia você faz em...
Hoje em dia eu faço em 10 minutos.
O
primeiro corte de cabelo foi um social de uma hora e meia, que hoje eu faço em 10 minutos.
Quantos cortes ele faz, né?
Cara, dá pra tu fazer o quê? Uns 100 cortes, meu? Se for em 10 minutos, uma hora... Não, 60.
Não, depende, né?
O que? Como assim?
Se 10 minutos cada corte, tu demorou uma hora e meia fazer um corte, faz em 10 minutos?
Ah, uma hora e meia, se for tudo social... Social, né? Em uma hora eu atendo 6 clientes, uma hora e meia, 9 clientes.
9 clientes.
É, 9 clientes em uma hora. Daí...
Desculpa te atrapalhar, mas que conta que tu fez pra ele atender 100 clientes?
Pois é, meu, deu uma rateada.
Assim, ó, calma aí. Helder, Deus que te abençoe se conseguir isso, cara, ô, sinceramente.
Mano, ô, mano, vamos deixar o celular aqui ajeitado pra ele numa calculadora. Mano.
Não, ó, não se exige, rapaz.
Não, cara. É porque eu trabalhei hoje, daí eu tô com o cérebro cansado, entendeu? É muita coisa. É o estresse emocional.
Tudo certo.
Não, ainda que eu arredondei pra cima, né, meu? Pro cara, né, conseguir ter.
Aí,
claro.
Aí indiretamente tu deu uma motivação.
Claro, foi tudo isso que eu pensei, entendeu?
Foi só 91 cortes a menos, né?
Foi 90 cortes a menos. Mas não, assim, ó. Hoje é assim, quem sabe amanhã depois ele tá fazendo 120. Até mais do que eu falei.
É,
você não sabe?
Se você for ver, eu até posso fazer isso. Eu posso fazer isso com uma equipe.
É
aquela coisa, eu posso dizer, só que daí é aquela coisa, não vai ser eu que vou fazer, você. Nós.
Exatamente. Cara, isso merece uma salva de palmas, cara.
Obrigado.
No time.
Outra. Vai chegar lá.
Vai não. Tá chegando.
Se
Deus quiser. Vai, tá chegando. Naquele momento que tu dá o primeiro passo, tu já tá chegando lá. Independente se tu tá anos-luz de distância ou se tu tá uma esquina. O primeiro passo que tu deu, que começou a fazer, tu já tá chegando lá. É a mesma coisa que eu falo do nosso programa, cara. A gente tem um sonho de um dia, meu, isso aqui. E pra você que tá assistindo hoje, espero que esteja curtindo, que esteja se inspirando e que motive você a fazer alguma coisa que você goste, que você tenha um sonho, mas acima de tudo, algo que faça você prosperar na vida. Eu digo, cara, a gente começou a fazer isso aqui. A gente não tinha nem lugar pra fazer. Hoje a gente tem um estúdio. é profissional, um estúdio? Ainda não, estamos chegando lá. Estamos melhorando cada dia a estrutura. Mas a gente começou lá atrás. O primeira temporada a gente teve quantos convidados? 2. Cara, a última temporada a gente teve aqui uns 6. E nessa temporada, quantos convidados a gente tem já agendado?
Já tem agendado, né?
Cara, já tem agendado convidado. A gente já chegou no segundo episódio, meu. Já temos um cara aí que na primeira temporada... Na segunda temporada, a gente fez um network, conheceu, né? Que eu não te conhecia, né? Vocês já se conheciam. E, cara, quanto a gente conheceu, fez amizade e hoje tá aqui. Então, se o cara dá o primeiro passo, o cara vai pra frente, meu. O cara vai conseguir. Só que o cara tem que ter coragem. O cara não pode ficar parado ali e pensar, não vou fazer, vai dar errado. Tudo vai dar errado uma hora. Só que tudo vai dar certo se tu continuar.
É isso uma que eu penso. Coisa que eu sempre digo, tanto pra vocês quanto pra quem tá assistindo, muito importante, independente de ser qual seja o teu ramo, independente do que você pense em fazer na vida, sempre estude. Procure conhecimento. Às vezes a gente trabalha com uma venda aqui, ó, que nem um burro. Uma venda, a gente não olha pros lados. O que a gente precisa é pensar fora da caixa. Pensa fora da caixa, cara. O que que acontece? Eu sou um cara que, tipo, hoje, graças a Deus, eu tenho uma clientela muito foda. Entendeu?
Obrigado, obrigado.
Pro tempo que eu corto o cabelo, eu tenho uma clientela muito foda. E, cara, cortar cabelo pra chegar aonde eu quero não é suficiente. Não é suficiente eu saber cortar cabelo. Tem outras coisas que eu preciso saber. Entendeu? Então, cara, você sempre tem que pensar fora da caixa, porque às vezes não é o que você tá fazendo que realmente importa. O que realmente importa é o processo daquilo que tu tá fazendo.
É a experiência, né?
Exatamente. Em qualquer ramo, cara, estude. O que que precisa pra gerir teu negócio, o que que precisa pra gerir teu trabalho, e sem contar que você precisa sempre, muito pensamento positivo. Pensamento positivo. E uma coisa que eu digo pra vocês, não vou dar aula aqui agora, mas uma coisa que eu vou dizer tanto pra vocês, pra quem tá assistindo, lei da atração. Procure mais sobre lei da atração, que tudo vem acontecendo. Tudo que você realmente deseja pode ser teu. Você só tem que acreditar.
Mas tem que acreditar mesmo. Tem que crer. E outra coisa que eu, pra mim, pelo menos eu complemento, eu acho que o cara ter humildade. Só que não é o clichê da humildade, tu diz, ah, ser legalzinho e tal. Cara, humildade é saber que o cara é imperfeito, saber que vai errar e que muitas vezes o cara vai quebrar a cara e errar feio, mas ao mesmo tempo o cara vai conseguir dar um jeito. Tipo assim, ó, cara, eu vai chegar num momento da minha vida, ah, eu sou um merda, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer, eu tô desesperado, eu tô até com medo. Mas eu vou continuar. Se não der certo aqui, eu vou tentar outra coisa, mas eu vou ir naquilo que eu acredito. Eu vou seguir uma linha daquilo que eu quero chegar um dia. Se um dia eu quero chegar a ser um cara bem sucedido, não importa se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre. Sucesso não é dinheiro. Sucesso é muito mais que isso. Sucesso pode ser fama, pode ser dinheiro, pode ser uma família, pode ser uma honestidade, pode ser uma faculdade, pode ser qualquer coisa. Só que assim, o sucesso é tudo aquilo que te leva pra frente.
Dinheiro é só consequência.
É só consequência. Saúde pode ser sucesso também. E é uma consequência de você se cuidar. Então, cara, o cara tem que ter humildade pra reconhecer ele mesmo. Reconhecer até onde eu posso ir hoje e até onde eu posso chegar um dia. Eu acho que isso aí é muito importante pras pessoas. Principalmente pra gente que é jovem. Porque acontece muito de ter muitas promessas, isso em qualquer ramo, em qualquer coisa, que às vezes tem um baita no potencial, tem um puta potencial foda, o cara tem tudo pra estourar e chegar longe, mas pela ou a falta de humildade ou a falsa modéstia, o cara escuta tipo um monte de elogios e previsões de que ele vai ser alguém muito foda, que ele já é alguém extra classe, e isso faz ele entrar na perdição. faz a pessoa simplesmente acreditar que ela é mais do que ela é hoje. Pode ser que chegue um dia, e pode até ser que a pessoa esteja num patamar acima das outras, entendeu? Naquele momento. Só que se ele não botar pé no chão, ter humildade e reconhecer que ele não é perfeito, em algum momento na vida vai errar feio, vai ter que ter aquele jogo de cintura para conseguir bater e voltar, o cara não vai para frente, o cara vai estagnar no primeiro erro e nunca mais dá volta por cima.
Com certeza. Com certeza. Humildade é uma coisa que... Cara, humildade é uma coisa que a gente não compra, é uma coisa que ninguém dá pra gente, é uma coisa que vem de dentro. A humildade é uma coisa que vem do caráter da pessoa, coisa que tu traz de berço, é coisa que teus pais te ensinam, ter humildade, entendeu? Cara, é uma coisa que eu digo, é um grande desafio pra um pai. Sei porque eu sou pai, você também sabe, porque tu também é pai. Você não sei se você vai ser pai, porque... Não sei se não é meio falhado ou alguma coisa.
Vai lá, mas... mandei certo.
Mas, cara, é um desafio para um pai moldar um filho humilde. É uma coisa que, cara, eu sou um cara que eu pretendo chegar a lugares inimagináveis. Eu quero construir o meu império. E eu tenho a minha filha mais velha, que tem 6 anos. O meu filho do meio tem 4. E a minha filhinha mais nova tem 1 ano. E, cara, esses dias eu tava mesmo conversando com a minha mulher e... Eu não sei. Eu tenho algumas ideias, mas eu não sei o que, que eu vou fazer pra pegar e moldar a humildade deles. Por causa que automaticamente, quando você já tem uma vida mais ou menos, uma vida boa, automaticamente você já fica mais nojento, né? Você já chega no restaurante, se não veio a carne no ponto que tu quis, tu já manda vir pegar de volta.
É, né? Já começa por aí.
Já começa chama por aí. O Celso Russomano ali, meu, faz escândalo, esqueça tudo.
Não. O cara, quando é bom de vida, isso já acontece, entendeu? E daí, tipo assim, ó, tipo, é um negócio que, tipo, vem de berço mesmo, que é uma coisa que tu tem que moldar na criança, entendeu?
Pois é, mas é isso que eu digo, dias... cara. Desculpa te cortar. Mas é esse o desafio, entendeu? Essa é a jogada. Você, mesmo chegando lá, tu tem que... Sabe, em algum lugar na tua mente, ali na tua consciência, tu olhar, bah, eu tô sendo imperfeito, eu tenho que melhorar isso aqui em mim. Eu tô sendo alguém que um dia eu odiei, entendeu? Esse é o maior, acho que é o maior desafio que o cara tem, não só na humildade, mas no sucesso, entendeu? Porque o sucesso, ele é bom, mas ele também traz... Além de muita responsabilidade, muitas consequências. Porque nem todo mundo chegou no sucesso de uma forma bonita. Por mais bonito que pareça, nem todo mundo é bonito nesse mundo de alma. E de, né, aparência também, obviamente. Mas certeza. Estamos falando do sentido pejorativo da alma, né? De espírito e toda essa questão aí. Então, nem todo mundo e o mundo em si não é um lugar perfeito e bonito. Entende? Então esse eu acho que é o grande desafio, entendeu? O cara...
Todo algum... dia é um desafio. Pra quem tem filhos, mano, todo dia é um desafio. Por causa que, tipo, esses dias, daí eu e minha mulher tava conversando, a gente tava dizendo, bah, imagina quando essas crianças tiverem no... Quando tiverem mais grandes já, tipo, eles vão crescer na nossa melhor fase. Por causa que tanto eu quanto minha mulher, nós somos muito positivos perante a isso, sabe? E a gente sempre fala, eles vão estar na nossa melhor fase, cara. E daí tu pensa, o que, que a gente vai fazer pra eles? Eu não sei, eu vou levar eles pro sítio lá, vou meter eles no meio do barro junto com os porcos. Mas, cara, é foda, entendeu? Porque tu não sabe o que, que tu vai fazer, mas com o decorrer do tempo tu tem que ir pensando e tu tem que ir fazendo, entendeu? Por causa que, tipo, cara, eu já presenciei criança que tava no restaurante junto com o pai E daí foi lá, o pai falou que não podia tal coisa, ele foi lá e deu um tapa, por Deus do céu, deu um tapa na cara do pai.
Isso a gente presencia muito, cara.
É, isso é uma coisa complicada.
Isso é foda, pra quem...
E principalmente pra essas novas gerações, cara, que eu... Tipo assim, ó, nada contra, mas principalmente o cara que, sei lá, o cara que é pai e mãe muito novo e ainda não tá totalmente moldado e criado no caráter, entendeu?
Mas eu acho que isso aí também vai muito daqui, cara.
Sim, mas é exatamente o que eu digo, cara, é a maturidade, entendeu?
É que, tipo assim, ó, uma coisa que eu já disse pra vocês, tipo, a gente tem que ver, pensar fora da caixa. Porque às vezes a gente tá concentrado naquilo ali. Ah, eu vou chegar no sucesso. Cara, tu consegue chegar no sucesso. Só que você não vê também outras partes que importam. Que também é a criação dos teus filhos. Tu chegou no sucesso e você tá preocupado em dar tudo que tuas crianças querem. Uhum. Entendeu? Elas vão se acostumar. Cara, eu hoje, graças a Deus, eu tenho condição de levar meus filhos no mercado... Levar meus filhos no mercado e se eles pedirem uma caixinha de bis, pedirem uma barra de chocolate, pedirem um salgadinho, pedirem mais uma bolacha e pedirem mais 10 coisas, eu posso dar pra eles, entendeu? E era uma coisa que eu não tinha na minha infância. E eu me lembro disso na hora que eles me pedem alguma coisa. E daí eu pego e digo pra eles. Digo, não, outro escolhe aquele, outro escolhe aquele.
Meu pensamento é muito igual do
Helder. Eu sei como é que é isso aí, cara.
Ou tu escolhe esse, ou tu escolhe aquele. Não, mas eu quero os dois. Não, ou é esse ou é aquele. É. Tá, eu quero esse, então deixa esse. Mas eu também quero esse. Não, então deixa o outro.
Tu tem que saber a tua escolha na vida. Porque cara, uma hora ou outra na vida vai acontecer. Essa parte da escolha.
Mano, esses dias eu vi uma postagem que o cara chegou e perguntou pro fundador de Dubai. Ele perguntou assim: como você vê o futuro do seu país? Ele disse assim: o meu bisavô andou de camelo. O meu avô andou de camelo. O meu pai também andou de camelo. Eu andei de Mercedes. O meu filho andou de Land Rover. O meu neto também andou de Land Rover. Mas o meu bisneto vai andar de camelo. Eles perguntaram, mas o que tem a ver isso com o futuro de Dubai? Ele disse assim: tempos difíceis forma homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. E, cara, é a maior verdade que tem. Exatamente. Se você não souber moldar os teus filhos, futuramente, provavelmente, tudo que tu conquistou, teus filhos vão botar fora.
É o que mais acontece.
É, muito.
Ultimamente é o que mais acontece.
Cara, mas assim, ó, também tem outra questão que eu vejo. Às vezes o cara teve toda a chance do mundo e simplesmente não aconteceu, cara. E aí que eu vejo o cara também tem que ter a paz de espírito e ser forte pra ele chegar e dar um bom exemplo pros filhos, mesmo ele não chegando onde ele queria, entendeu?
Sim.
Porque assim, ó, às vezes, cara, na vida, e isso acontece, o mundo não é um lugar justo. Vai acontecer do cara ralar a vida inteira, vai lá ralar 10, 15, 30 vezes mais que o cara do lado. E o cara do lado ter 10, 15 vezes mais que você. A vida toda. Não importa o que tu faça. Então, tipo assim, ó, isso também é uma questão. Às vezes o cara mostrar pros filhos a realidade, entendeu? Uma coisa que eu quando eu for pai, e eu tenho o sonho de ser pai, quero passar pro meu filho isso aí. Aprenda a ser grato àquilo que tu conquistou. E aprenda onde é que é o teu limite. Porque se tu tentar sempre correr atrás e nunca olhar aquilo que tu já conquistou, você nunca vai ser um cara realizado e feliz na tua vida. E realização não é só de material e o sucesso tremendo lá em cima, no topo da montanha. Às vezes, tu tá escalando a montanha, já é uma grande coisa perto de quem tá lá no começo da montanha. Entendeu?
É aquela coisa que não dá pra esquecer de onde tu você veio.
É, não dá pra esquecer de onde tu veio, não dá pra esquecer onde tu tá e não dá pra esquecer e tirar o foco de onde tu quer chegar. Só que às vezes o cara não consegue chegar onde o cara mais almeja. Só que se tu chegar... sei lá, 50% de zero já é alguma coisa. Agora, tu chegar a 100% e não aprender nada nessa caminhada, nessa escalada, do que vai adiantar?
Não vale de
só
nada.
Que é aí que tá, meu. O problema é que o cara só pensa, não, eu vou aprender pra mim chegar lá no topo da montanha. Só que se o cara não chega no topo da montanha, quer dizer que tudo que o cara ralou a vida inteira foi em vão. Não foi em vão, cara. Foi o melhor que tu pôde dar. E aí que tá. As gerações que vêm chegando, meu, eles só querem focar no cara, no topo da montanha. Eles esquecem que às vezes não vai acontecer isso aí. E infelizmente não vai, o mundo é assim. Não tem, tu não vai ser sempre 100% feliz e realizado. Então o cara tem que aprender a ser grato pelo aquilo que tem e saber até onde que vai as capacidades dele, entendeu? Saber se conformar, entendeu? Se conformar é algo ainda muito complicado, principalmente para as gerações mais novas. Essa é a minha visão, pelo menos.
É, cada cabeça uma sentença.
É, né?
Cada uma cabeça uma sentença. E eu acredito fortemente que... realmente, tem gente que não consegue chegar aonde deseja. Mas aí eu já acho que vai de pessoa para pessoa. O cara que realmente quer, ele faz chegar. Bom, a história tá aí. Ontem a gente tava trocando uma ideia e eu tava falando da Honda, né?
Sim.
Cara, aquele cara era pra ele ter se matado. Entendeu? Não vou falar nada aqui agora, quem quiser saber, que pesquise.
Fala no Wikipedia, grudado, no Google.
Já comece a pesquisar a história da... o início da Honda. Cara, aquele cara tinha tudo pra pegar e se matar, desistir, cara. Só que ele desistiu. É por isso que eu digo, tipo, cara, às vezes o que falta é a imaginação na cabeça das pessoas. Só que é assim, ó, o mundo é assim, ó. A verdade, o que eu sempre digo é que é assim, ó. Tem pessoas que nasceram pra liderar e as pessoas que nasceram pra ser liderados. Infelizmente, as pessoas que nasceram pra liderar, elas precisam das pessoas que nasceram pra ser lideradas. Essas pessoas que nasceram para ser lideradas, elas dão um suporte pros líderes crescerem. Tem gente, cara, que entra numa empresa, trabalha 10, 15, 20, 25 anos e eles estão contentes com o salário deles. Eles estão contentes com o cargo que eles têm. E eles continuam trabalhando a vida inteira e eles querem se aposentar lá. Só que tem pessoas que não querem isso pra elas. Tem pessoas que querem crescer. Tem pessoas que querem liderar. Tanto é que às vezes chega outros caras mais novos e vão lá e se tornam chefes daqueles caras velhos de firma. E eles nem dão bola. Eles aceitam. Daí... tipo, é por isso que eu te digo, tipo, vai de cabeça pra cabeça. Cara, realmente, ser sempre 100% feliz não é uma coisa que, tipo, entendeu? Se a vida fosse um mar de rosas, não teria nem graça.
Verdade. Né?
Mas a gente tenta, né? É aquela coisa. Se manter positivo, sei que não é fácil de se manter positivo o tempo todo, mas é uma coisa que a gente pode tentar fazer.
Realmente.
E tudo que o cara realmente quiser, o cara pode conseguir, só que é aquela coisa, pesquise, né? Pesquise, porque fácil não é.
Não
o
é.
Caminho do sucesso não é fácil.
Na verdade, eu penso assim, ó, se tá fácil, tá errado. É meio irônico falar isso, mas, cara, tudo que vem fácil, vai fácil.
Vai fácil.
Sabe? Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus sempre tem um plano pra gente, cara. Sempre tem um plano certo, cara. E às vezes o cara pensa que, bah, tá foda, tá difícil. Bah, minha cruz tá pesada. Cara, essa é a cruz que tu pode carregar, entendeu? Deus não vai te dar um peso maior, um fardo maior do que tu pode exercer e carregar. Então, cara, se tá difícil é porque tu tem o mérito de conseguir isso aí. Tá difícil porque tu consegue suportar isso aí. Outras pessoas talvez não consigam. Não é à toa, entendeu?
Pode falar. Cara, vocês contaram bastante histórias aí que, se o pessoal quiser, eles procuram, né? Pesquisam.
Acho que não, mas, né, a gente tenta.
É, a gente tenta, né?
Mas agora eu quero saber da tua história. Qual foi a tua primeira barbearia que você trabalhou? Ou o primeiro local que você trabalhou?
Cara, o primeiro local foi em casa.
Em casa, raizão mesmo.
Isso. Eu trabalhava na firma de noite e de dia cortava cabelo. Nossa, cortava cabelo pra caralho em casa.
Quantos cortes?
Nos dias que dava movimento de verdade, dava 2 ou 3 por semana. Cara,
bastante.
Tipo, por isso que eu digo, não foi fácil, não é fácil. E, cara, daí depois de um tempo eu peguei e me anojei, não tava mais vendo expectativa de crescimento na firma e eu levava o corte de cabelo como um hobby.
Sim.
Só que chegou uma hora que daí eu comecei a pensar, digo, cara, eu acho que é isso aqui que eu quero pra mim. Eu acho que é cortar cabelo que eu quero pra mim. Aí que eu resolvi sair da firma e ir embora da cidade. Eu pensei de início ir pra Floripa. Digo, vai lá.
É um sonho, né?
Lá é o lugar, né?
Sonho do
lá
consumo. Lugar.
Ainda sonho morar lá,
Vai dar certo.
Cara...
Pô, sabia que eu nunca fui pra Floripa?
Sério? Ah, não sabe o que tá perdendo.
Ô, mano. Eu só fui uma vez na minha vida pra praia. Uma única vez.
Capaz!
Em 2017, pra Balneário Camboriú. Pois nunca mais.
Nossa,
minha mãe, por exemplo, meu, antes de morrer, cara, eu também nunca fui na praia. Meu pai foi, nunca foi de nós, além de mim, pra praia.
É, eu entendo bem.
Cara, eu ia falar, Floripa, queremos você aqui. Mas eu vou falar assim, Floripa, você não tá indo pra ir.
Logo,
vai ter, você vai ver. Anota aí. Logo, mandei, acertei. Realmente vai estar em todos os lugares.
Você pode ter certeza disso. Até porque eu me garanto. Eu sei, eu confio no meu grupo. Você pode ter certeza.
Cara, daí eu peguei. Não deu certo. Não deu certo pra ir pra Floripa. Aí pensei, digo, bah, vou pra Bento. Meu ex-sogro morava lá, desbalca. O velho pode dar uma força, né? Aí, bem no fim, não deu certo também. Daí pensei, eu vou pra Caxias. Tem toda minha família lá. Minha família não vai se negar de me apoiar. Então se negou. Minha família ali, meus parentes todos de Caxias, eles são foda pra caralho. A hora que o cara precisar deles, estão ali. É uma família boa. A gente nunca se reúne. Mas quando a gente se vê, quando a gente se vê, são todo mundo unido. E precisou deles, eles estão ali. Às vezes o cara só manda mensagem pra eles quando precisa. E realmente eles ajudam o cara. Se o cara vai visitar eles lá uma vez a cada 5 anos, é muito bem recebido. Sabe? Esse tipo de gente é foda pra caralho. E daí eles foram lá e realmente iam me ajudar, sabe? Só que eu pensei, digo, bah, eu vou incomodar essa gente e ficar morando de favor e pá. Digo, não, quer saber uma coisa? Vou voltar pra minha vacaria. Só que eu não voltei pra vacaria pra cortar cabelo. Eu voltei pra vacaria com o serviço certo de servente de pedreiro, mano.
Capaz.
Uh-huh.
Bem certinho, né? Bem na minha mesma linha.
Não, na linha de raciocínio, né? Cara, eu voltei pra vacaria com o serviço certo e saí, fui me acampar. Fiquei uma semana acampado lá no Pinhal, fazendo obra lá, servente de pedreiro. Cara, daí, bah, começou a dar umas coisas que eu não gostei lá na coisa. Não era questão de trabalho. Eu sou um cara que eu sempre digo, eu trabalho com qualquer ferramenta, sabe? Ah, eu até falando nisso, tenho uma novidade também.
Lança.
Pra quem tá acompanhando, pensei da ideia, agora esses dias comentei com a minha mulher.
Então manda.
E eu vou lançar o bagulho, no meu perfil no Insta, que eu vou fazer, pelo menos, ainda tá em projeto, mas eu vou fazer pelo menos uma vez por semana, eu vou trabalhar o dia inteiro no serviço de algum cliente.
Olha lá!
Claro! Vai ter coisas assim, tipo, se eu puder fazer, tipo, o cara que trabalha lá numa empresa, eu não vou poder ir lá na empresa trabalhar no serviço do cara.
Sim.
Né? Mas eu vou passar um dia trabalhando no serviço do cara, eu vou gravar todo o vídeo E daí eu vou postar.
Massa.
É novidade, novidade. Primeira mão. Primeira mão, nem os guris que não sabiam.
Não, não, não sabia não. Mesmo. A gente, só, a gente só sabia daquela outra novidade. Não sei se contamos ou não.
Não sei, vamos falar não, com ele
aí. Vamos falar com o homem aí, né?
É, nós temos que conversar melhor. Acho que vamos deixar em off essa por enquanto.
Vamos deixar em off.
Eu queria aproveitar aí a nossa pausa descontraída pra mandar um abraço aí pra um cara que acompanha a gente. Meu colega. Cassinho, entendeu? Pro Gustavo, tem os parceirão de boa aí, e vão dar aquela força aí pro programa.
Isso aí, Gustavo, o nome dele? Então, um salve, Gustavo, aí, espero que esteja gostando do programa aí, sucesso pra ti sempre, meu. Isso aí, Deus te abençoe, e aos guris, esqueça tudo.
E o Cassinho também.
E o Cassinho também. Salve pra ti, e espero que tenha gostado do programa também, né? Agradecemos o apoio de vocês, e vamos lá, né? Vamos estourar, mandei e certei.
Valeu, Gustaveira. Valeu, Cassieira.
E é isso aí. É a era.
Vou lá cortar cabelo comigo. Hein? Não.
Inclusive, amanhã, o Gustavo vai lá cortar o cabelo.
Ali.
Olha lá, ó.
Okay. Boa, boa, entendeu? Boa. Tipo assim, ó. O cara olhou o corte aqui e falou, bah, onde é que você corta? Daí eu falei, não, eu corto lá no Elder Souza, cara. Barbeiro cabeleireiro.
Não, não. Tipo, ah, conversar uma coisa, tu tá queimando meu cílio com essa peruca aí, né? Não,
puta merda. Mas melhor de tudo, o melhor corte ó, é do outro mascarado. Ó,
é.
O mascarado, conta aí.
Não, mente pensante, mano. Olha.
Esse pensa.
Não, ele pensa pra caralho e não fala nada, né, cara?
Não, ele é um cara de poucas palavras.
Não, é um cara que areja bem a cabeça, pode ver.
Ó. Pô, é. Mas sabe, pô, mas vou dizer um negócio agora, vocês vão bater pau. Sabe por que que ele tá desse jeito, ele é mudo, ele é quieto desse jeito? E vocês olham, podem olhar pela cabeça dele. Sabe por que que ele é assim? Porque o silêncio é o caminho dos sábios.
Ah, não, essa merece, essa merece.
Sim, não, agora eu vou, não, vou falar
agora
a verdade
tu veio.
Vou falar a verdade pra vocês. Como é a Olá... Não, 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 não. Eu disse, eu vou tirar os trocos. Muito bom. Para que o Tchuni veja. Manda um abraço lá pro pessoal lá do salão, cara.
Ô, abraço, gurizada que tá sempre lá comigo todo dia. Minha equipe foda pra caralho. Cleiton Campos, Mauro Mendes, Osnir Domingues, Lucas Domingues e Vitinho Balin. É o Balinha.
Ele é o bebezinho.
Oh, o cara. O Balinha lá é o outro. Cara, o cara começou como vassourinha lá no salão. Uhum. Ele. Eu que peguei e chamei ele pra vir trampar comigo. Também. Chamei ele pra vir trampar comigo. Ele começou como vassourinha e agora ele já tá promovido como barbeiro.
Olha lá, ó. Cachorro. Não, o cara é meio quente, né, meu? Quente. Às vezes o cara só precisa de oportunidade, entendeu?
Todos os guri, ó. Todos os guri. O Cleito também tem uma história foda também. O cara trabalhava numa loja de peça e o cara virou barbeiro. Ele tinha sonho de cortar fazia anos, anos, anos. Quando ele virou meu cliente, eu comecei a... diretão, pegar e falar com ele, ó, cara, vem aí cortar o cabelo, vem aí cortar cabelo, vem aí, eu te ensino. E cara, hoje o cara tá cortando o cabelo, tá me roubando meus clientes. Mauro, cara, o Mauro era peão de estância, cara.
O Mauro é foda também.
O cara é ginete, mano. Ele trabalhava, ele morava em cabanha, morava em sítio e agora tá lá cortando o cabelo. Outro que tá roubando meus clientes, o Carniça.
Massa, tem os Carniça lá, pai? Só tem os Carniça. Vá, meu, que eu criei uns monstros lá.
Não, mas é isso aí que eu digo, cara. Só quero ver os caras crescendo.
Do ninho de Urutu.
Não, mas é pra isso que eu falei, cara, no início, assim, ó, eu sabia como era foda, eu sei como foi meu começo, mano. Meu começo lá no salão, tipo, na minha primeira semana, eu tirei 40 pila. Meu primeiro mês, 200. Segundo mês, 500. No terceiro mês, eu encostei nos 1.000. No quarto mês, eu passei um pouquinho dos 1.000. Passei de 1.500 a partir do sexto. E assim foi indo, mano. Foi indo, foi indo, foi fluindo. E, cara, todos eles, é uma coisa que eu sempre digo pra eles. Todos eles cresceram muito mais rápido que eu, sabe? Por causa que, tipo, eu sempre fiz a mais. Eu passava, tentava passar o máximo de cliente que eu podia pra eles. Sim. Pra eles poderem crescer mais rápido que eu. Cara, eu demorei 3 meses pra fazer R$1.000. Os guri ali, eu duvido que eles tenham feito R$1.000 em menos de um mês. E demoraram mais do que um mês pra fazer R$1.000. Entendeu? Eu duvido que eles tenham passado por isso. Cara, eu era um cara que, tipo, eu ganhava só pro fumo no início. E olha lá, se fosse um fumo barato, né?
Cigarro, aquele cigarro com nicotina. Pá. Caralho, porra. E ainda gosto muito.
Mentira.
É, e daí aquela coisa, mano. Daí eu, tipo, bah, eu dei um posicionamento pra caralho pros guris. E hoje, tipo, bah, eu fico. Em vez de eu ficar bravo com eles porque eles estão tomando meus clientes, ainda fico faceiro, mano.
Não, mas é que isso aí, meu. Líder. É um líder. O cara que é líder e outra coisa. Tenho certeza, meu. Amanhã depois esses caras vão ser extremamente gratos a ti e não vão esquecer se eles chegarem lá em cima.
E é uma coisa que eu digo assim, ó, cara. Eu era uns caras que eu. Digo pra eles que eu quero ainda ser sócio desses dois. Só depende deles. Eu quero eles como sócios.
Aí eles olham um pro outro e falam assim, só depende de nós.
Cara, então me diga uma coisa. Eu sonhei que estava cortando o cabelo. Será que é um sinal?
Mano, tu já sonhou que...
Mano, ô, o que é? Não vai estragar minhas coisas.
Tá muito.
Não, assim, é que eu só. Os caras pediram pra me raspar. Aí eu cortava tribem, sabe?
Pode ser um sinal. Pode ser um sinal.
É? Barbeiro de cadeia?
É. não. O primeiro passo é tu arrancar essa peruca aí.
Tem que dar um bom exemplo, né? Ô, oh, mas e se eu disser, amigo, que uma vez eu quase abri uma barbearia?
Capaz, dessa eu não sabia.
Verdade, 2020. Cara, eu saí da rádio, sabe que o meu programa, o podcast aí, que né, agradeço a todos os meus amigos que me ajudam, né? O Mascarado, o Marcos, a Fran também. Daí todos os outros que passaram e que não deram certo, mas fizeram parte também. Cara, eu tava num momento, eu recente ia sair da rádio, tinha me formado na faculdade, não sabia o que fazer, ajudava meu pai, mas não, o dinheiro não dava, tá ligado? Até hoje eu tenho que trabalhar em outro lugar, porque eu ainda ajudo meu pai, sempre ajudei, sempre vou ajudar. Só que o dinheiro não dá ali, só o escritório dele. Aí meu ex-chefe, eu tinha uma vontade de fazer uma rádio web, sabe? Então, pra tu ver que o podcast, o Mandei Sartém, já vem de um negócio de muitos anos, o cara ralando e estando nesse nicho, entendeu? É uma coisa que aconteceu assim, ó, do nada. Aí um dia eu conversando, ele, bah, mas uma rádio web é foda, tu não vai conseguir, meu. Não acho que não, porque imagina...
Põe um pouquinho mais de ênfase no nicho. Para as pessoas não pensarem que tá falando lixo.
Ah, lixo, né?
Faz tempos desse lixo aqui.
Lixo, essa merda. Aí, meu. Tá, eu fui trocar uma ideia com ele, que ele é meu mentor ainda. Sempre foi. Baita de um cara, Fernando Machado. Cara, foda. Esses tempos aí também. Eu tô fazendo uma música em homenagem à minha mãe. Ele me ajudou ali e tal. Me deu uns passo a passo. Cara, o cara é crânio, entendeu? O cara não é à toa que tá onde ele tá. Mas enfim, aí eu trocando uma ideia com ele, né? Daí ele falou, bah, vai olhar as rádio web que tem aí, meu. Às vezes o cara tem 4, 5 ouvintes só e não vai, não dá dinheiro. E tu tem que botar uma programação 24 horas, não é tão fácil. Pode até ser que tu consiga fazer, mas assim, não é uma coisa que provavelmente tu vai crescer e vai ter dinheiro, assim, entendeu? Não, tu não vai conseguir se manter. Aí, meu, seguinte, eu trocando uma ideia com ele... E daí, uma vez eu tinha falado pro Vini lá, que a gente tem uma entrevista, que eu tava a fim de fazer uma barbearia. Isso era 2016, eu acho. 17, acho que era 17. Aí eu falei, na barba, vou montar uma barbershop, um negócio assim e tal. Mas aí que tá. É, ganha e progride aquele que faz acontecer e não aquele que fala, né? Aí em 2019, um dia eu trocando uma ideia com ele, falei de uma barbearia, entendeu? E aí eu falei, ele falou assim, ó, tipo, a gente trocando uma ideia ali, papapá, papapá, na frente do apartamento dele. Aí ele falou, ó, de todas as ideias que tu me falou, essa foi a melhor delas que tu teve. Porque cortar cabelo todo mundo precisa. E aí, tipo, até na primeira conversa surgiu até de um aporte financeiro, entendeu? Sabe, de um aporte financeiro relevante, seria pro lado do escritório do meu pai e tal. E aí eu acabei não fazendo, sabe? Não. Um pouco também por não saber, né? Tanto, acho que até eu conseguiria aprender, porque é aquela coisa, quando a gente quer alguma coisa, a gente aprende, entendeu? Isso não é uma desculpa. Mas assim, pelo fato daquele medo de flopar, sabe? Eu acho que eu vou começar com uma estrutura muito grande pro pouco conhecimento e bagagem que eu tenho. E aí eu acabei partindo pra um outro nicho que... Nicho! Que é o... Exatamente, eu mandei startei, que é a parte de comunicação, né? O estágio que eu fiz com ele, eu aprendi bastante coisa e sempre gostei disso. Então, cara, foi mais ou menos aí. Eu quase montei uma barbearia em 2019. Uma barbearia, assim, talvez eu iria, acho que dar um... Eu ia dar um tiro no pé, porque eu ia começar com uma estrutura maior do que aquilo que eu poderia, teria conhecimento, entendeu? E com certeza ia flopar. Então, hoje eu mandei esse arte e também vem muito disso aí, de fracassos e ideias mal elaboradas, né? Isso aqui também é... Não, rapaz. E... né? Mas temos aí, né? Três temporadas, né? O único que tá sobrevivendo aí por enquanto, né? Esperamos que tenha mais. Então, cara, eu quase fui barbeiro também, cara. Quase fui nessa linha de vocês aí, meu. Às vezes o cara, né... O cara nem imagina, né? Tipo, eu acho que ninguém imaginava que um dia eu cheguei perto de ser um barbeiro.
É, que nem eu te falei, que nem a minha história. Eu nem imaginava que eu ia ser barbeiro. Mas daí, uma hora eu peguei gosto pela coisa e tô aí.
E tá aí. Cara, é o seguinte. Antes de nós encerrar, quais são os planos para o futuro?
Mano, sinceramente falando, os planos pro futuro, eu não sei porque, assim, eu planejo os meus passos, de repente, até eu sei aonde que eu vou estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, mas eu sei que quando eu chegar lá, eu quero mais.
Sim.
Sinceramente, eu sou um cara incansável, mano. Eu sei o que eu quero, mas não sei aonde eu vou chegar. Eu sei que eu quero a minha barbearia. Eu sei que eu quero a segunda barbearia. Eu sei que eu quero a terceira barbearia. Eu sei que eu quero construir meu império, eu quero fazer meu nome, eu quero fazer o meu nome ser conhecido. Trabalho todo dia em prol disso. Eu quero dar o melhor futuro possível para minha família. Eu quero deixar um legado para eles. E é uma coisa que eu tô na luta dia após dia para fazer acontecer. Cara, a mostrar para as pessoas que elas podem sair do absoluto zero e chegar ao sucesso. Todo mundo pode, só querer e fazer. Que nem ontem eu tava falando pra vocês, duas coisas que é necessário pra gente fazer as coisas acontecer. A primeira qual que era, tu lembra?
Era coragem.
E a segunda? Nem eu não me lembrava ontem.
Eu vou falar isso aí agora.
Lembra que eu falei? A primeira era a coragem.
Iniciativa.
É isso. Ah, iniciativa. Pra mim, como tu não tava prestando atenção, né, cara?
Você que estava falando o assunto, não se lembrava? Imagine eu que tava
só
lá hipnotizado.
Só o pai aqui prestando atenção.
Não, ali não. Certinho. É que tipo assim, ó. Eu já conheço o Helder uma cota, cara. A evolução dele, cara, é um bagulho incrível, cara. Uma coisa que eu admiro bastante. Falo isso, claro, por ser amigo dele, mas também pela pessoa que ele é. Entendeu? A pessoa que tá ali sempre pra te ajudar, pra te dar um conselho. Então, cara, é um cara assim que nem ele falou, é um cara que tá em evolução constante, ele tá pensando e já tá tramando, sabe?
Sim.
É um cara foda, cara. As pessoas.
Não, eu faço das tuas palavras as minhas. Tipo assim, ó, eu não te conheço há muito tempo, né? A gente se conheceu graças ao mascarado ali, meu. Mas assim, homem, é quando o cara tem um pensamento meio parecido e é uma ambição parecida, parece que as coisas acabam, tipo, acontecendo, dando certo ali, sabe? Por exemplo, assim, cara, a gente trocou quantas ideias lá, meu, eu e tu, e a gente não se conhece há 10 anos. E muitas das vezes, meu...
E parece que é um tempão, né?
Meu, parece que é um tempão, meu. E nunca saiu nenhuma abobrinha, meu. Tipo, sempre foi conversa produtiva, assim, coisa
pra 80% é abobrinha.
E 20% é porcaria.
Mas os 20% passa por cima dos 80%, né, mano?
O 20 vira 200%.
Vira 200%.
Bem rápido.
E, cara, dizer assim, ó, meu... Cara, é uma satisfação ter te conhecido, meu. De boa mesmo. Cara, tipo, desejo todo o sucesso do mundo pra ti. E sei que tu vai chegar lá, cara. Porque tu é um cara empenhado, um cara focado. E acima de tudo, meu, tu é um cara de coragem. Um cara que bota peito e vai atrás. E tu não se contenta com pouco. E isso é extremamente importante. Depois, cara, tu tem uma liderança. Eu me considero um cara líder. Mas eu acho que você é mais líder ainda do que eu. Um líder melhor do que eu. Sabe? E eu tenho humildade pra falar isso. Então, cara, tenho certeza que daqui 10 anos, cara, tu vai estar umas 8 ou 9 vezes maior do que tu almeja hoje, tu acredita que vai estar. Eu
só
tenho
isso,
certeza.
Mano.
8 ou 9.
Só
claro,
isso.
Claro, eu não tô botando tanta pressão assim em ti, cara.
Certeza.
Porque eu não quero que tu se machuque lá na frente.
Eu vou confirmar, cara.
Entendeu? É tipo isso aí, cara.
Cara, hoje eu ouvi. Eu vi um vídeo. Desse mentor que eu falei, faz questão de falar o nome dele. Eric Fernandes. Esse cara é foda pra caralho. Ele tem uma rede de barbearia. Lá em Porto Alegre ele tem 10. Tem mais duas no Rio de Janeiro. E hoje ele falou uma coisa que, na minha opinião, é o mais certo que tem. O segredo do sucesso é casar com a pessoa certa, mano. É o casamento. Cara, tem gente que fala assim, eu não seguro dinheiro depois que eu me separei, daí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ver dinheiro. Mas, cara, então depende da mulher que você tinha. Cara, se você casar com a pessoa certa, você vai evoluir, vai sobrar dinheiro. Se você não tá casado com a pessoa certa, daí não vai sobrar mesmo. Porque se tu tiver solteiro, o que tu vai fazer? Final de semana, o rolê tá aí. Entendeu? Então, cara, se você casar com a pessoa certa, você vai evoluir. Eu hoje digo que eu casei com a pessoa certa. Quase que eu não vim, não foi?
Sim.
Quase que eu não vim. A minha mulher insistiu pra mim. Vai lá, qualquer coisa eu te ligo. Vai lá, qualquer coisa eu te ligo. Cara, minha mulher... É foda pra caralho, por causa que eu fico no salão até 8, 9 horas. 8 horas eu saio cedo. Eu fico lá até 9 horas. Ontem cheguei em casa 10 horas passado. Hoje já é 11 horas da noite. E, cara, minha mulher fica de boa. Ela não briga comigo, mano. Por causa que ela me apoia. Ela sabe que eu tô fazendo por nós. E, cara, a gente tá crescendo. A evolução que eu tive... Desde quando eu conheci ela, cara. Foda pra caralho, mano. Uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, tanto pra vocês quanto pra quem tá assistindo. Se você não tá progredindo, casado, se separe e ache a pessoa certa. Se separe e ache a pessoa certa. Se a tua mulher não te leva pra frente, se separe. Não só pro homem, pra mulher também. Se o teu marido não te leva pra frente, se separe. Se separe e procure a pessoa certa. Lembra do que eu falei no início. Ninguém prospera sozinho. Mas se você estiver com a pessoa certa, você vai prosperar.
Exatamente, cara. Cara, baita discurso. Não tenho mais nada a dizer. Tem alguma coisa a dizer, mascarado?
Eu tenho, sim. Um pouco da loja da tua mulher aí, fala o nome dela.
Boa. Importante, boa, mano. Boa. Ah, boa. Tchepia. Mas é isso que eu digo, ninguém faz nada sozinho. E eu não lembrei, tu lembrou, porque somos uma equipe.
Boa, boa, boa. Rita Ramos, Instagram, Delírios Moda, é a loja dela. Mais roupa feminina, lingerie, aquelas que a gente tira com o dente.
Olha, pede com carinho e fala que eu gosto.
E ela tá em endereço novo agora. Ela tá em endereço novo. Corre lá no Insta dela, por causa que já tá lá. Procura, tem bastante novidade. Acabou de chegar pedido. E a mulherada que quer, vai lá, procura ela. Delírios Moda. Os guris vão colocar a link.
Vamos.
Em algum lugar aqui.
Em algum lugar aí vai ter.
Procura lá os homens que quiserem escolher o da mulher, porque vai muito homem lá escolher, mano.
Não, mas é.
Vai muito
mas
homem
era isso que eu ia falar, mano. Você vai. Quer dar um presente pra sua mulher, entendeu? E ser presenteado também depois.
Claro, né? O cara nem pensa tanto em presentear a mulher com isso. O cara pensa em ser presenteado com isso, entendeu? O presente da mulher, o cara capricha, fala, o cara compra o que ela quer. Mas pro cara ser presenteado, tu compra o que tu quer.
Ah, quando chega pedido, mano, eu olho lá uns bagulhos junto com ela, eu olho e digo, vá, amor, tu vai ter que usar
esse é teu.
Esse é teu.
Eu paro.
Boa, boa, boa. Essa agora tu veio. Helder Souza, pessoal, esse é o cara. Cara, satisfação ter você aqui hoje.
Satisfação foi toda minha,
irmão. Espero que tu tenha se divertido hoje, cara. Que tu saia daqui mais alegre do que quando entrou. E... Sartei.
Ah, não, deu não. Agora você se ficou sozinho. É pra ti os troços.
Vá. Agora me quebrei.
Agora tudo. Já era.
Cara, enfim... Mascarado, últimas deixas, o que tem pra falar?
Cara, eu queria agradecer muito a presença desse cara aí, que eu admiro ele muito, tanto como pessoa, como amigo, da satisfação. Espero que volte mais vezes aqui, entendeu? Contar a história. Que é uma
voltaremos.
História, que é uma história foda, entendeu? Eu acho que muita gente tem que te escutar, porque você é um cara da hora mesmo, um cara humilde, um cara batalhador. E que corre atrás dos sonhos. Inspirador, tá? Muito obrigado pela tua presença.
Mano, eu que agradeço a todos vocês. Pra mim isso aqui... sinceramente, também é o início de um sonho. Por causa que eu sou um cara que gosta de me aparecer, né, mano?
Todos nós.
E, cara, já aparecer num programa pra mim já é foda pra caralho. E pode ter certeza, nunca menosprezem. Nunca menosprezem por vocês estarem no início. Cara, vocês já estão grandes demais. Só o simples fato de vocês estarem botando a cara na frente de uma câmera já é foda demais.
Máscara,
quanta gente...
Né?
É, boa máscara. Cara, isso é coisa que muita gente não tem coragem de fazer. Cara, até eu, às vezes, pra gravar meus stories, eu fico meio sem jeito, entendeu? Eu não sei fazer muito esse bagulho aqui, mas vou mandar assim mesmo, foda-se. Entendeu? Mas, e cara, isso vocês já são grandes, mano. Vocês não são pequenos. Mais uma frase do meu mentor que eu uso e eu disse que eu vou tatuar essa frase. Eu não sou pequeno, eu sou gigante. Entendeu? Isso é uma coisa que vocês sempre têm que falar. Cara, vocês são gigantes, mano. Por vocês estarem aqui, porque vocês estão na coragem de fazer isso aqui. E vocês vão chegar aonde vocês querem. Vocês vão chegar aonde exatamente vocês querem. Pode ter certeza disso. Só vocês acreditarem e continuarem seguindo no caminho que vocês estão. Que o bagulho vai ser foda pra caralho. Isso aí. E a próxima vez que eu estiver aqui, eu quero estar melhor. E eu quero que você esteja muito melhor também.
E vamos estar todos nós.
Porque a gente sempre tem o que melhorar. Nunca ninguém é fora pra caralho. Tipo, ao máximo, a gente sempre tem o que melhorar. Entendeu?
Exatamente. Cara, agradeço. E com essa deixa, estamos encerrando mais um.
Mandei, sartei.
É nóis, meus queridos amigos. Até a próxima. Valeu, falou.
Valeu, galera.